Menina, pensa, eu sou a pessoa mais perdida do mundo. Olha, eu passei um ano me perdendo.
E aí ontem meu noivo veio dormir aqui pra cuidar de mim, meu enfermeiro particular, né?
Eu tenho um pouco da essência dela em mim, assim. E eu nem tinha me tocado nisso.
Muito, muito bom. E o cantor é um gato.
É uma afro de pessoa.
Temícera. Aqui homem não entra, só ouve. Pessoas, estou aqui sozinha hoje na abertura do nosso podcast. Eu sou a Artemis e você ouviu no Temícera passado. Nós tivemos a presença da Daniela Monteiro e nós falamos sobre as nerdices, né? Para resumir bem a conversa, nós falamos um pouco sobre como é que o computador influencia nossas vidas, namoro de internet e várias outras coisas. Se você não ouviu ainda e estiver interessado, é só ir na edição anterior. E eu tenho aqui alguns avisos para dar para vocês. Primeiro é que nós temos agora uma página no Facebook. Isso mesmo. Agora nós estamos interagindo também nas redes sociais, as deusas nas redes. É só você ir lá e procurar o Temícera, você que já conhece nosso podcast. É só procurar a logozinha da nossa vitrine. E também nós estamos lá no meu podcast, né? Para também entrar em contato com o pessoal. O link tá lá no post. Se você tá no meu podcast e ainda não tá no grupo do Temícera, corre lá e entre no nosso grupo. Se você também não assinou ainda o feed do Temícera, é só você ir lá no Dimensão Nerd, também tá no post. Nós temos o Twitter da nossa ilha, se você, né, tá conhecendo agora o nosso podcast e ainda não segue nosso Twitter, através do Twitter a gente interage bastante com o pessoal, inclusive nessa da última edição pra cá, nós tivemos a participação no Twitter do Dallas Ferreira, que comentou que o início da parte B do podcast tá parecendo aqueles programas de namoro que tinha, né, que tem ainda na TV, no rádio, e que o filme que a gente fala no finalzinho do cast é Uma Nova Cinderela com a Hilary Duff. Também a arroba Tancochan falou pra gente que foi uma edição muito bacana e que ela queria que a gente falasse sobre o fim do mundo, queria saber se as deusas sobreviveriam ao apocalipse, zumbi, e se a gente acreditava no fim do mundo nos anos 2000, em 2012, enfim. Quem sabe, né, a gente não adiciona esse tema. Muito obrigada, viu, Tancochan. E o Lucas e a Sumura, né, que é o arroba druida Lucas, disse que é ótimo começar o dia com as lindas vozes do Temícera e saber que a Daniela Monteiro, né, tá lá também, tornou espetacular o podcast. Muito obrigada, Lucas, a gente adora o seu retorno. Nós tivemos também alguns comentários, né, a Lu comentou que gostou muito do formato em duas partes porque ela pôde vir escutando no iPod. E também é viciada em computador, em tudo que é relacionado à tecnologia, né? E ela diz que é Twitter quando acorda e Twitter pra dormir. Beijo pra você, Lu. E o Kio Caio César, que mora em Salto, São Paulo, tem 39 anos, também comentou. E foi uma ótima escolha a Daniela Monteiro aqui, que ela manda muito bem. E com relação ao tema, ele ainda consegue, né, limitar o vício dele na internet. Só fica nos dias úteis. Durante o final de semana, ele se desconecta, né? Fica offline. Porque senão ele acaba ficando maluco. Eu, pelo menos, né, Artemis, tenho que seguir um pouquinho essa receita aí, porque senão eu vou acabar maluco também. Beijo, Kio. E o Márcio Neves Machado, lá do Rio, comentou. O nome do filme, ele falou que a garota de Rosa Choque, que a Dani falou, é o Pretty in Pink. E também acha que namoros na internet podem dar certo. E disse que conheceu a namorada dele assim, né? E já estão juntos há quase 7 anos. Olha só que legal, né? Pois é, e ele, diferente do pessoal, não encontrou namorado no ICQ. Foi através de uma amiga que viu que tinham gostos parecidos e acabou passando contato de um pra outro. E aí deu certo, né? Se você tá afim assim, de mandar pra gente um e-mail pra também dar o seu parecer. ilhademissira@gmail.com. Se você não decorou, vai lá no post que também tá lá o nosso e-mail. Então mande críticas, sugestões, tudo vai ser muito bem-vindo. Mensagens de voz, presentes. E o próximo podcast da gente vai sair no dia 19 de abril e o tema vai ser cantadas. Se você acha que cantadas dá certo, que não dá certo, se você já usou cantada ou já recebeu, se você tem exemplos de cantadas horríveis, manda pra gente que a gente com certeza vai usar no próximo podcast. E também se você quiser que as deusas façam uma espécie de análise sobre qualquer coisa que você quiser na sua vida, como a gente já fez aqui da Pandora, do Mensageiro Obscuro. Então é só mandar pra gente também no e-mail ilhatemistra@gmail.com. A gente tá esperando, tá bom? E agora vamos pro cast, que tá bem legal. Beijo.
Perca peso agora. Perca peso agora. Perca peso agora. Perca peso agora. Perca peso agora.
O que as mulheres realmente precisam para ficar bem? De uma luta contra a balança só para poder mostrar às outras que elas podem ser magras? O importante é que elas aprendam a se valorizar como são e possam mostrar sua beleza sem se envergonhar de nada. Como já dizia o velho poeta Humberto Gessinger, ninguém é igual a ninguém.
Ninguém é igual a ninguém. Me espanta que tanta gente sinta, se é que sente a mesma indiferença.
Você acabou de cair na Ilha Paraíso. Oi! Eu sou Artemis, estou aqui hoje com a Demeter.
Oi, gente!
Estou aqui também com a Afrodite.
Oi, gente!
E hoje, né, nós temos uma convidada aqui bastante especial. No Temistra passado, nós tivemos a presença da Daniela Monteiro, né, nossa primeira ilhada. E agora nós temos aqui a nossa segunda ilhada, a Dona Mayra Moraes. Oi, Dona Mayra.
Olá, eu não sou uma deusa, eu sou uma gordinha aí. E acho que dá pata, né? Sou lá do Papo de Gordo, www.papodegordo.com.br. Se quiserem me seguir no Twitter, Mayra_Moraes.
Muito bem, muito bem. E o Papo de Gordo, né, Dona Mayra? Tá bem, agora foi, saiu no jornal, não é verdade?
É, a gente já saiu algumas vezes, e aí, dessa vez... foi na Folha de São Paulo, na parte de equilíbrio, a gente falando sobre esse orgulho de ser gordo e... Não é nem orgulho de ser gordo, mas a autoestima que a gente deve ter, independente de ser gordinho, magrinho ou... enfim.
E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre a nossa autoestima. Na verdade, nós vamos falar sobre um pouquinho sobre a ditadura da beleza, né? E, assim, na verdade, a ditadura da beleza não é apenas sobre, né, ter o corpo mais gordinho, mais magrelo modelo, mas também, né, de ter o nariz maior do que o outro, né? Nós somos, na verdade, todos diferentes, e essas diferenças eu acho que são importantes para que a gente possa, né, ser nós mesmos, na verdade.
É verdade. É uma das coisas que eu falo muito na minha coluna, que independente de você ser gordo, magro, alto, baixo, importa que você esteja bem consigo mesmo e que as pessoas consigam se relacionar independente de preconceito.
Uhum. Alguma de vocês já passou por algum problema, assim, com relação a isso?
Elas, assim, adolescentezinha, assim, 17 anos, eu comecei a malhar. E eu entrei na academia, né, e tinha aqueles exames assim, aqueles treinos lá com o tutor, né, que ele passa o treino pra você. E aí antes eles fazem aquela avaliação, não sei o que, de pesar, medir e tal. E aí, óbvio, uma pessoa sedentária do jeito que eu sou, minha gordura corporal, minha porcentagem de gordura corporal é acima do que é... preconizado pra minha estatura, pra minha idade lá e tal. E o instrutor fez bem uma piadinha com isso, assim, né? Tipo, eu não gostei, sabe? Ainda mais assim, né? aquela idade, assim, adolescentezinha e tal, logo já se ofende, né? Logo já tem aquela certa insegurança, né? Então, acho assim que, às vezes, ambiente de academia propicia muito isso, sabe? E eu acho que deveria ser o contrário, né? Eu acho que, ainda mais quem é profissional de educação física, tinha que estar estimulando, né, a pessoa a ser saudável e tudo, e não estar colocando a pessoa para baixo, né?
Comigo eu já perdi a conta de quantas vezes eu entrei em lojas e as diretoras olharam para mim: não, aqui não tem nada para você, não querem saber nem se eu vou comprar um presente ou qualquer coisa desse tipo. Elas já, da porta mesmo, não deixam nem eu dar dois passos para dentro da loja, como se ter uma pessoa que não atenda aos padrões de beleza, não seja uma modelete, se depor contra o produto que está lá dentro.
Uma vez eu fui com uma coisa boba, assim, né? Eu fui comprar um jaleco, e normalmente jaleco, assim, ele tem que ser um pouco mais folgado, né? Não é aquela coisa tão justinha. Mas esses modelos femininos, é tipo, que nem no Grey's Anatomy, no House, que ele é acinturado, né? E eu fui comprar um modelo desses, e eu já tinha ido na loja, já conhecia a confecção, já tinha comprado, e a forma deles era muito grande. Então eu já tinha, da primeira vez que eu fui lá, eu levei um PP, já era PP, que ficava mais acinturado, né? Mais feminino, não ficava aquela coisa largona também. E aí na segunda vez que eu fui lá, a mulher, tipo, não, mas pra você nunca, sabe? Ela falou assim, pra você não pode ser PP. Pô, super indiscreta. Sendo que o P da loja era uma coisa enorme, entendeu? A forma do tecido era grande. Então não era nenhum absurdo eu estar falando que eu queria um modelo PP, sabe? E ela foi super grossa. Tem motivo, né?
E uma vez, quando começou essa moda de meia calça preta, né, pra inverno, aí eu fui na loja comprar, e ela disse... Porque sempre como eu sou muito pequenininha, sempre usei modelo P, né? Aí cheguei na loja, eu disse: moça, eu queria uma meia calça preta. Ela olhou assim, gente, é pra você? Eu disse, é. Aí ela, eu acho que não é a P não, viu, minha filha? Aí pegou, lá vem ela com a G. Aí eu disse, moça... Eu sou pequena, essa calça, minha calça acho que é afogada em mim. Não, não, eu tenho certeza que é esse tamanho. Aí eu disse, não, moça, trago a M. E realmente, não era a que ela tava indicando, né? Era menor. Mas assim, eu fiquei, tipo, tinha gente assim do lado, sabe? Quando você vai se sentindo assim, diminuindo, ficando bem pequenininha.
Constrangida, né? Constrangimento.
Pois é, porque esse povo ainda faz questão de falar alto, parece, né?
E quando você é gordinho, ainda é pior ainda, porque você já, quando entra na loja, já é o centro das atenções, né? Como se você estivesse... Você não deveria estar ali, é mais ou menos assim que funciona. A mesma coisa acontece em academia, certamente, as menininhas magrinhas e os paradões, quando você tá na esteira lá, colocando os botes pra fora, simplesmente eles te olham com aquela cara de nojo. Nem dá vontade de continuar. Ou até mesmo numa festa de aniversário mesmo, a magrinha pode atacar o garçom, atacar a mesa de doce, e o pessoal acha engraçado. Nossa, olha só como ela come, não sei o que. Agora vai a gordinha lá, ou o gordinho, pegar um salgadinho pra ver. Fica todo mundo olhando, contando quanto tá pegando, enfim.
O Big Brother é uma coisa que tem que voltar pra Paulinha, né? Em relação a isso.
Apesar de que ela não é, ela meio que envergonha a nação gorda, né? Porque. Não, tô falando sério. Porque ela não é exemplo de nada. Ela come pão, ovo e acho que só. E arroz. E macarrão. Uhum. Não tem uma alimentação saudável. E aí, independente de ser gorda, de ser magra, ela não tá certa.
Mas assim, eu também acho, sabe o quê? Que. Por exemplo, se eu tenho um determinado tipo de corpo, eu acho que eu tenho que usar roupas que sejam condizentes com esse corpo que eu tenho. Porque assim, eu não acho que ela é exorbitantemente gorda, ela é só cheinha, na minha opinião. Mas mesmo assim, ela usava roupas extremamente curtas, que acaba se tornando uma coisa feia. Eu acho que por isso ela acaba se tornando motivo de chacota.
Com certeza, né? Acho que ficava meio vulgar mesmo. Até mesmo assim... Assim, claro que cada um tem uma opinião, né? Mas mesmo quem é mais magro, assim, tem umas roupas que... realmente deixa a pessoa vulgar, independente de ser gorda ou ser magra.
É, eu concordo. O que importa é o consenso. E não adianta, se você é baixinha, você querer colocar uma roupa que vai te achatar mais ainda. Ou se você é alta demais e você vai lá e coloca um salto desproporcional com a meia pata ainda por cima pra ficar mais alta ainda, e um abraço. Gente sem noção tem de qualquer, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as raças, de todos os credos.
De todos os pesos também. Mas eu acho que o pior de todos, assim, que já foi citado aqui agora, foi da, é da academia, porque as pessoas ficam fazendo o mesmo, cara de nojinho, quando uma pessoa mais gordinha
mas
entra.
Mas não só da academia. Fica... Se você pensar, uma das coisas que os gordos mais odeiam de ir no médico, porque assim, se você tá com, de ponta dupla no cabelo, unha encravada, câncer de próstata... Tudo acontece porque você tá gorda. Então, em vez de você ouvir a respeito da doença que você tem, em vez de você ouvir a respeito do tratamento que você vai fazer, os primeiros 40 minutos da consulta é o médico tentando te dizer o quanto que você tá gorda, o quanto que você vai morrer, o quanto que tudo aquilo, a sua vida, você não tem razão de existir, independente se o médico é gordo ou não, porque às vezes o médico é gordo e fica te dando lição de moral a respeito daquilo, e independente, inclusive, dos seus exames estarem bem. Porque existem sim gordos que não tem colesterol alto, que não tem pressão alta, que não tem glicemia alta, que estão, tá tudo ok. Que tem um problema de saúde diverso, independente da obesidade ou não.
É, mas isso é exceção, né? Da pessoa ter sobrepeso e não ter nada relacionado ao sobrepeso, isso é exceção. Mas também, assim, não é... Também não defendo que o médico fique 40 minutos, como você disse, 40 minutos dando lição de moral. Acho que é também, isso aí acho que já passa numa outra questão, que é o médico como pai, como aconselhador. E eu acho que já é uma relação médico-paciente já desvirtuada, mas enfim.
Deméter é a favor dos médicos.
Não pode puxar sardinha pra profissão, viu, Deméter?
Quem foi que disse que tem que ser magra pra ser formosa? Coisa bonita, coisa gostosa. Você é linda, é do jeito que eu gosto, é maravilhosa.
É, eu acompanhei mesmo a sobrinha de Dudu numa consulta com um dermatologista. Uma das coisas que ela tava era com a micose na unha. Não importa se ela tá gorda, se ela tá magra, se ela tá acima do peso, se o colesterol dela tá alto ou não tá, independente de qualquer coisa. Uma micose na unha, uma micose na unha. Emagrecer não vai curar a porra da micose na unha dela. E por, que você tem que ouvir meia hora, 15 minutos, um minuto que seja de injeção de saco, porque você precisa emagrecer, porque quando você emagrecer, todos os seus problemas na vida vão se resolver. Ou por que você tem que assistir, por exemplo, o Globo Repórter, que fica quase uma hora no ar, mostrando pessoas que ficam martelando na sua cabeça o tempo todo, que todo gordo tem a obrigação de ser infeliz, e todo gordo só vai ser feliz quando emagrecer.
Agora, Mayra, isso que você falou é muito sério, porque eu tava, no dia eu até vi você tweetando, e uma galera também tweetando, sobre o Globo Repórter, eu achei ridículo aquela... Não, a matéria até que é legal, mas como eles abordaram justamente essa questão de que se você não for magro, você não é feliz, eu acho que reforça ainda mais esse tipo de problema. E o que as pessoas, as próprias pessoas diziam, não, eu tinha 140 quilos e eu vivi uma vida assim, assado, mas depois que eu emagreci, agora eu vou pra academia, agora eu trabalho, eu tenho um namorado, quer dizer... Porque você é gordo, você não pode fazer nada disso. Eu acho que a questão aí é outra, é uma questão psicológica e não uma questão de saúde física, sei lá.
É, o caso daquelas professoras que também foram reprovadas no concurso por causa da obesidade. Você, a gente falou sobre isso no site, como a gente aborda sempre temas como esse. E se você for ler os comentários, como a gente só faz moderação de comentários quando é spam ou quando tá xingando demais ou ofendendo alguém, o resto tudo independente do que a pessoa, da opinião da pessoa, a gente coloca lá. E o que tem de gente que fala que ser gordo não devia ter direito de sair de casa, que gordo não tem direito nem de viver, e de que isso é uma anomalia da natureza e blá blá blá. O que tem de gente que fala isso? Nossa, é muita gente. E para piorar a situação, essa é a visão que a gente vê nas ruas, que a gente vê nas escolas. O garoto que sofreu bullying e que acabou se revoltando aí, tacando o outro no chão, é uma prova de que tem todas as áreas, desde a escola, da pré-escola até a vida adulta.
É porque o ensinamento que a gente tem, né, ao longo da vida é o seguinte: fulaninha é gorda, mas ela é assim porque quer. Porque se ela quisesse, ela fechava a boca, fazia uma dieta e malhava, e ela ia ficar num instante magrinha. E às vezes, muitas vezes não é assim que funciona. Às vezes se trata de um problema hormonal, ou um problema, sei lá, psicológico.
Genético,
pois é. Não é tão simples assim. Ah, se fosse, né? Simples assim. Eu tava muito magra.
Todo mundo seria muito magro, né?
Todo mundo seria muito magra e loira.
Não, eu não tenho vocação pra ser loira.
Eu também não, mas é um outro padrão de beleza, né? Que as loiras são mais bonitas do que as morenas.
Mas eu tenho uma irmã que é loira, magra e siliconada. Eu sei que é um outro estilo de vida.
Pode crer. Não, mas é sério isso mesmo, parece que sempre é eterna briga, né? As loiras e morenas, que loura é a gostosona e a inteligente é a morena, né?
É, eu sou filha, então eu tenho personalidade.
Eu tô meio termo, tô meio loira, meio morena, então eu tô, né, no meio.
Eu também, eu tô no meio do caminho,
Vocês estão tentando tirar proveito dos dois lados.
Porque dizem assim, né, que as loiras são as mais bonitas, mais gostosas, as morenas são mais inteligentes e as ruivas, elas têm personalidade.
Não, mas a verdade é essa. Quando eu tô com meu cabelo mais escuro, eu percebo que uma série assim de ficar soltando piada, mas de olhar mesmo, dos homens, é menor do que quando eu tô loira. Quando eu tô loira, parece
eu
que
também acho.
Um assim, que atrai,
uhum.
Chama mais atenção. E isso aí leva muitas mulheres a pintar cabelo de louro pra isso, justamente. Eu acho que por isso que fica tão estereotipado, né? A coisa da loura ser assim, a bonitona.
É.
Pelo menos eles dizem por aí que eles se divertem com as louras, mas se casam com as morenas.
Né? É, essa
foi. Ah, eu acho que eu vou ter que voltar a minha cor original, então. Mas acho que eu vou ter que ficar mais morena pra arranjar um marido.
Hora em casar, realmente, larguem mão desses malhadões, fortões, bonitões que vocês estavam suspirando pelo Rodrigão. E invistam nos gordinhos nerds, que eles estão aí à margem da sociedade. E aí, como diz uma amiga minha, é melhor assim, que ele vai ser eternamente grato por você ter dado essa oportunidade pra eles e vai te amar o resto da vida.
É garantido, né?
Porque a gente fala também muito das mulheres e tal, dessa ditadura da beleza das mulheres, mas isso também acontece com os homens, né? Também sofre preconceito, porque tem mulher que não fica com cara podre nem que é macacuça.
Com certeza.
É mesmo?
Tem muito isso.
É.
Inclusive, eu não sei se vocês viram uma matéria que saiu na Folha de São Paulo recentemente e diz que os adolescentes de 14, 15 anos, eles, um dos maiores medos deles é ficarem com peitinhos. Que o gordinho tem peitinho, né? E tem meninos que são traumatizados com isso, que chegam a ir pra praia, ir pra piscina e não terem coragem de tirar a camisa, tomar um banho de camisa por causa dos peitinhos.
Uhum.
Mas eu lembro que quando eu estudava, tinha um menino que ele não era gordo, mas ele era mais gordinho do que os outros, e os próprios meninos mesmo ficavam sacaneando ele, assim, e que hoje chama de bullying, né, mas... Era bem por aí mesmo.
Uhum, tem muito disso. Agora, assim, os meninos, eles... Enquanto são pequenos, os gordinhos e as gordinhas são sacaneadas iguais no colégio, né? Não conseguem namoradas, essas coisas todas, ok. Mas quando eles crescem, as meninas continuam padecendo desse mal, mas os homens não. O homem pode ser gordinho e as mulheres desculpam a barriguinha.
É verdade.
Vocês não acham isso?
É. Eu acho. Homem não parece que tem mais dificuldade, né? De perdoar as barrigas. Também tem, assim, a gente fala sempre de mulher bonita, né? Tende a se dar melhor, mas às vezes tem alguns empregos que até quando a mulher é bonita demais, arrumada demais, parece que ela, né, não é tão... Eu não sei se talvez pelo estereótipo, né, que a mulher bonita não sabe muita coisa, acaba dando lugar às mulheres mais inteligentes, assim, vamos dizer.
É, tem campos que parece que a beleza ajuda mais e parece que pode prejudicar também.
Uhum.
O problema é quando leva ao extremo, né? Aquelas pessoas que fazem tudo pra ficar bonita.
É porque eu acho que a pessoa sempre acaba perdendo a mão, né?
Uhum. Perdeu a mão, por exemplo, uma britânica chocou a opinião pública recentemente porque tava injetando Botox na filha dela de 8 anos de idade.
Ai, meu
Deus. Nossa.
E ela ainda diz assim, a minha filha vai me agradecer porque ela no futuro vai ser uma atriz de sucesso e eu tô cuidando pra ela não ter rugas e nada desde agora.
Gente, que absurdo. Nossa.
Não é à toa que existem salões de beleza, spas, que são especializados em crianças.
Meu Deus.
Ah, eu acho isso uó, porque parece que perde a inocência, né, das crianças. Assim, criança tem que estar sem se preocupar em brincar, em ir pra escola, né? Não em ser vaidosa. Acho que é que nem lembra aquela uma propaganda clássica do Washington Oliveto, que era do primeiro sutiã.
Ah.
E a descoberta da menina, do próprio corpo, não sei o quê. Isso, justamente isso, da vaidade, isso tem que ser assim, com a adolescência, que já vai perto, atingindo a idade adulta, né? Tem fases pra descobrir isso, né? Não é quando é criança.
Uhum. Hoje em dia, criança de 4 anos já tá usando sutiãzinho, né?
Ou pior, tá usando sandália de salto.
É.
Todas essas... Se vocês ligarem a televisão aí, vocês vão ver aí propaganda de sandalinhas pra criança. Pra crianças na faixa dos 4, 6, 8 anos de idade, que tem saltos que muita mulher adulta não usa.
Uhum.
Maquiagem, esmalte vermelho.
Por isso que as crianças hoje em dia parecem uns anõezinhos, né?
Gente, tem criança que faz regime, pesado. Tem criança que tem anorexia, que tem bulimia. Isso tudo é herdado da mãe.
Vem você me dizer que vai ao salão de beleza, fazer permanente massagem. Reflexo e outras cositas, mas oh baby, você não precisa de um salão de beleza. Há menos beleza no salão de beleza. A sua beleza é bem maior que qualquer beleza de qualquer salão.
É muito bacana você ver que tem lojas de departamento já que estão... Porque antigamente o que acontecia? A gordinha ela tinha que ficar se apertando em modelos que não cabiam nela, vestir roupas de mulheres de grávidas que encontravam na loja de apartamentos, ou então de velha, e ficavam com aquelas
roupas. Ou mandar fazer, né?
Tipo tijão de gás, né? E aí agora não, eu acho bacana que os grandes magazines estão tendo sessões dedicadas ao plus size. Você tem hoje uma semana, tem semanas de moda plus size aqui no Brasil, o que é muito interessante você notar que a indústria da moda está olhando para esse lado. É fato que o IBGE já comprovou isso, que a população brasileira está engordando e as pessoas precisam viver, as pessoas precisam vestir, as pessoas precisam se movimentar. E aí você tem exemplos no metrô de São Paulo que já colocou cadeiras especiais para pessoas que têm obesidade. Você vê companhias aéreas que, na contramão disso tudo, colocam lugares cada vez mais apertados para caber um gordinho ali.
Ah, isso é terrível. Mas, e falar em roupa, naquela série da Drop Dead Diva, eu sou fã da protagonista, porque ela usa umas roupas maravilhosas. Acho as fotos lindas, adoro o figurino dela, de trabalho, sempre super chique, elegante, com aqueles sapatos, aquelas bolsas, os conjuntos. E também linda, quando ela usa uns vestidinhos assim, eu acho lindo o figurino dela.
É muito bacana.
Você vê que ela é linda, aquela atriz. Muito, muito linda. Eu acho que se ela fosse uma atriz magra, possivelmente ela não fosse tão bonita quanto ela é com aquele corpo dela.
É.
A própria ideia da série é muito bacana, né?
Uhum.
Você colocar uma modelete magra, loira, siliconada, no corpo de uma gordinha e você lidar com essa aceitação dela da nova realidade. E de como o mundo não tá preparado para lidar com as diferenças.
Pois é, porque ela enfrenta o preconceito, vamos dizer, das pessoas com relação a ela e dela mesma, né? Já que eu acho que ela era até, né, quando ela era mais magra, ela era uma das pessoas que tinha preconceito com pessoas gordas.
Ela tinha preconceito com pessoas gordas, ela era modelo que sonhava em ser aquelas mulheres que ficam mostrando produtos nos shows, tipo dançarina do Faustão, que fica mostrando as coisas.
Pois é, mas essa série realmente, eu acho que é das que... De todas as séries de gordinhos e tudo, é a que melhor representa, assim. É.
Ai, vocês me deixaram com vontade.
É muito legal mesmo. Pra quem não tá ouvindo o podcast, que não vê, vale a pena. E depois que você vê o primeiro episódio, você fica louca atrás do resto.
É verdade. Outra série que é bem bacana é a Mike and Molly. Mas por um outro lado, pra mostrar que existe relacionamento, que existe amor, apesar do preconceito das pessoas com os gordinhos. São dois gordinhos que se amam, que se beijam e que fazem sexo. E por conta disso, despertou a ira de colunistas lá nos Estados Unidos.
Um absurdo, né? Esse tipo de preconceito. Principalmente nos Estados Unidos, que acho que metade da população é obesa.
Fica mais complicado ainda.
Também tem aquele, não sei se vocês chegaram a ver, uma série de TV que ela já foi até cancelada, Huge, que é sobre uma menina que vai no acampamento pra gordinhos e tal, e a série, assim, né, eu vi o primeiro episódio só, mas é aquela coisa, realmente, de só gordinho tentando emagrecer, é como se fosse um spa, eu acho, o acampamento. E aí é bem legal também, porque a menina atriz principal fica querendo, tipo, enganar, roubar doce, essas coisas.
Ah, tem uns reality shows, tipo The Biggest Loser, né, que é quem consegue perder mais peso.
Eu adoro.
Agora, nessa onda aí, eu tava até falando mais cedo antes da gente começar a gravar, eu gostei muito de ver a série das cheerleaders. A reality show mostrava a cheerleader depois de muito tempo, que ela tava mais gordinha, tava acabada depois de ter filho e tudo mais, toda detonada. Então foi a vingança dos gordinhos que viram aquelas, que foram esnobados por aquelas meninas, vendo elas lá ralando pra poder voltarem a ser gostosas, e algumas não conseguiram.
É, não voltada a essa coisa de gordinhos nem nada, mas de feiura mesmo. Tem a Glibere, né? Que é feia. E é legal porque, assim, às vezes você não tem problema com peso, né? Mas você se acha, porque eu tenho o nariz grande, eu tenho a orelha feia, um cabelo de bucha, né? Sempre tá passando algum defeito na gente. E essa mulher, né, é toda feia, pô.
Ela se dá bem, tanto na versão mexicana quanto na versão americana. No final, ela tem um final feliz.
Agora é engraçado porque, querendo ou não, eles fica meio que subentendido que ela se apaixona pelo carinha lá e tal, mas ela só se realiza quando ela se, né, fica bonita. Pelo menos na novela que passava, né, parece que a ideia era essa.
Na versão americana, essa transição não foi tão dramática quanto na mexicana, que no início ela tava feia e de repente ela apareceu bonita. Eu acho que na americana, ao longo das temporadas, ela foi ficando, porque ela trabalha numa revista de moda, então ela vai ficando mais fashion, vai aprendendo a usar umas roupas mais bonitas e tal. E aí ela vai arrumando os namorados, não sei o quê, não tem tanto essa transição de feia pra bonita, já é uma coisa mais
natural.
É.
Mas de qualquer maneira, a mensagem que fica é: no dia em que você se enquadrar, você vai ser feliz.
A mesma mensagem do Globo Repórter.
Pois é.
É.
Ai, eu não assisti esse Globo Repórter, gente, perdi.
Não perdeu.
Se você reparar, no Globo Repórter, toda semana é obesidade, aí na semana seguinte é a vida dos passarinhos da selva, por que que é benefício comer tomate, são esses três temas. Eu separei uns filmes também, só peguei dois. O Amor é Cego, que é aquela, o homem que se apaixona, né, ele fica sob um feitiço,
muito bacana,
se apaixona pela gordinha, mas ele vê ela com os olhos de como se ela fosse bem magrinha, né?
Uhum. E o legal é que ela não precisou emagrecer.
No final ele gostou dela do jeito que ela é, né?
É mesmo.
Isso é bem bacana.
E o outro foi aquela Precious, Preciosa. Não sei se vocês chegaram a ver.
Eu não tive coragem, porque eu sabia que ia me tocar muito profundamente aquilo ali. Eu ainda não tive coragem de assistir.
Uhum. É, realmente, é um filme muito, muito forte. Muito. Quando você olha pra ela, assim, você fica, sabe? Sei lá, não sei nem dizer. Só vendo mesmo, que acho que cada um tem uma sensação e se identifica com alguma coisa, né? Do filme. E dizem que o livro é mais pesado ainda do que o filme.
Mas tem outros filmes também, tipo, se você pegar os filmes do Seth Rogen, também, ele como gordinho, descolado, inteligentinho, sempre faz.
Uhum. É, mas os filmes, a maioria, quando tem gordinho assim, é galhofa, né? Pra comédia. Tipo aquele professor aloprado, vovózona.
É porque aí é o estereótipo, né? De você... Na verdade, aquilo, o que fazem nesses filmes de galhofa, do Vovózona, por exemplo, pra mim, é bullying. Total. É você fazer graça de uma pessoa com situações com uma pessoa obesa e que tira sarro daquilo. Eu sinceramente não gosto. Tire do papel e coloque nas mesmas situações um negro. Ou você coloca na mesma situação um judeu. Você tá... Por que que é errado fazer isso, mas com um gordo pode?
Né?
Sim, você tem, por exemplo, o Extreme Makeover, que você entra lá, não importa se você é magro ou alto, o que que é, mas eles pegam você, te colocam no dermatologista, no dentista, no... e tudo quanto é profissional, vai lá junto de profissionais pra poder te transformar numa gatinha, ou num gatinho.
Aham.
Uhum. É. E aí a pessoa faz desde cirurgia plástica, implantes e o que precisar.
Na minha opinião, esse tipo de programa... Assim, tudo bem que tem gente que realmente... É, uma vez eu vi uma frase no Twitter, acho que foi essa semana agora, que dizia bem assim, o problema não é engordar, é embarangar. E eu concordo com isso. Tem muitas gordinhas que são... Tipo a Drop Dead Diva, ou muitas outras que, se vestem, sabe, assumem o próprio corpo e se vestem bem e tudo, e são bonitas. Porque eu acho o seguinte, você tem que aceitar o seu corpo como você é, e você tem que assim como, por exemplo, se eu tenho peitão, eu tenho que usar uma roupa que me favoreça, né? É, se eu sou gordinha... Eu tenho que usar roupas que também me favoreçam. Eu tenho que usar... Se o meu cabelo é bonito, eu uso o meu cabelo pra me destacar, assim como qualquer outra pessoa, entendeu? Então eu acho que esse tipo de programa, fazendo essa coisa de mudar radicalmente a pessoa, por um lado é bom, porque ajuda tudo, né? Quem tem problemas de se arrumar.
Tem que dar autoestima e tudo.
É, mas eu acho que a pessoa...
Ensina a pessoa. Às vezes a pessoa não... Eu mesmo tive uma estagiária uma vez que ela não se maquiava, ela não arrumava o cabelo e tudo mais, basicamente porque ela não sabia. Porque a mãe dela não gostava desse tipo de coisa, não ensinou, não sei o quê. E aí, a partir do momento em que eu, peruérrima do jeito que sou, ia lá, ensinava ela a fazer umas coisas, hoje ela tá perua também, que eu conheço.
Por falta de informação mesmo. Mas eu acho que, querendo ou não, não sei se vocês concordam, mas eu acho que esse programa acaba... Esse tipo de programa acaba levando mesmo a ideia de que se eu não tiver a pele assim, se eu, minha pele, por exemplo, é cheia de espinhas, eu nunca vou ser bonita, não vou arranjar namorado, ninguém vai me querer, sabe? Eu acho que acaba incentivando esse outro lado também.
Certamente.
É.
Não existe mulher feia, existe mulher mal cuidada.
É, eu acho que é porque esses programas, eles abordam diretamente a questão da autoestima feminina, né? Eu acho que, como a Cris estava falando, por mais que a pessoa seja gordinha ou não, que não se pode perder a autoestima. Então, às vezes, o que esses programas fazem é mostrar para elas, você é bonito, você deve ter autoestima, né? Então, pelo menos tem esse lado positivo. Big girls, you are beautiful. Big girls, you are beautiful.
A gente falou hoje já bastante sobre, né, a questão da ditadura da beleza, o que a mídia ou o mundo mesmo acaba impondo pra gente, e a gente acaba aceitando por tabela e se matando pra chegar àquele padrão. E eu acho que o Demeter falou, acaba servindo como uma mensagem mesmo assim, pra finalizar, assim, pra pôr o ponto final na história, o que importa é a sua autoestima. Sinta bem como você é, e se você acha que precisa fazer uma limpeza no rosto, faça. Se você acha que precisa emagrecer, emagreça. Se você acha que precisa fazer uma chapinha no seu cabelo pra se sentir melhor, faça. Mas pra você e não pros outros.
O que eu queria dizer pra todo mundo é que, independente de ser gordo, magro, alto, baixo, enfim, você que tá ouvindo, que você procure uma forma de estar bem consigo mesmo, de se amar primeiramente, porque se você se ama, se você tá bem consigo mesmo, pode ter certeza que as outras pessoas também vão ter esse mesmo sentimento com você.
É. Eu concordo com as meninas, né? E eu, assim, acrescento essa questão em relação aos relacionamentos, né? Que talvez, eu conheço casos de namorado que cobra, às vezes, da namorada, ah, você tá comendo muito, ah, você tem que emagrecer. O importante é você se sentindo bem consigo mesmo e aceitar as outras pessoas, né? Namorado, namorada, amigo, pais, irmãos, enfim, do jeito que a pessoa é, né? Isso também é importante, não ficar sempre julgando, né? Porque a decisão de emagrecer ou de mudar de atitude de alguma forma tem que partir da pessoa, né? Sempre procurar se aceitar e aceitar os outros também.
Eu agradeço a você, Dona Mayra. Pode chamar Dona Mayra?
Isso foi um negócio que Dudu inventou e que pegou, né? Não tem jeito.
Pois é, não tem jeito. Não tem o nome, não tem como chamar só de Mayra. Mas a gente agradece muito a sua presença aqui hoje, né? Conversando com a gente um pouquinho sobre esses assuntos tão polêmicos. E a gente, né, sempre que quiser, as portas da ilha estão abertas. Espero que você tenha aproveitado bastante as frutas e os mucamos.
É a melhor parte, né, velho?
Ah, certamente. Aqui é quase a ilha de cara.
Pois é. Então, muito obrigada. E até daqui a 15 dias.
Até.
Até mais.
Tchau, gente.
Tchau, tchau.
Tchau.
He's been there for hours, and you can tell that he'll be there for life. Daydreamer, with eyes that make you melt, he lends his coat for shelter, plus he's there for you when he shouldn't be. But he stays all the same, waits for you, then sees you through. Can tell that he'll be there for all life.
Você acabou de ouvir Temícera, 5 mulheres, 1 ilha e 1000 histórias para contar.